Boa tarde, presidente Lula Cabral. Boa tarde, demais deputadas e deputados. Paira uma atmosfera tão tranquila aqui que às vezes parece ser assustadora. Não é? Está tão tranquilo para uma casa política, né? Mas faz parte. Porque às vezes o ambiente está aparentemente muito tranquilo, mas muito efervescente. Não é? Esse é um pouco o meu sentimento, deputado, presidente Lula. Mas é o presidente Lula dos trabalhos, presidente Lula, Brasília também. Né? Para confundir mesmo, viu? Cheguei para confundir, presidente. Mas hoje, presidente, eu trago aqui as ideias para adiar o fim do mundo. Queria que os companheiros e as companheiras, dentro do possível, prestasse atenção com as ideias para evitar o fim do mundo. A onda de calor fora de época no Brasil é mais um sinal de crise climática se agrava. E tem mais, pode piorar muito se o mundo não tomar medidas efetivas para evitar o pior. Em pronunciamentos anteriores nesta casa, tenho insistido em abordar a questão do aquecimento global como urgência a ser enfrentada com medidas mais efetivas, estruturais e radicais, em busca daquilo que o filósofo Ailton Krenak chama de ideias para adiar o fim do mundo. Aí eu explico a origem do título do meu pronunciamento. Na verdade, esse é o título provocação de seu livro mais conhecido. Sim, estamos em um processo de extinção, caso não haja as mudanças essenciais de mentalidade e de manejo da economia mundial, pois o capitalismo tem se mostrado incompatível com a preservação do meio ambiente. A incessante corrida pelo lucro, o auto-engano que os recursos da terra não vão se acabar e a necessidade de crescimento econômico a qualquer custo colocam grandes corporações de um lado e a necessidade de frear a chegada do caos climático do outro. E os sinais estão em toda parte, como nesta onda de calor no Brasil, nas enchentes em diversas partes do mundo, nos incêndios florestais, no derretimento de geleiras, enfim, uma situação que o secretário da ONU já não chama de aquecimento global, mas de fervura, de ebulição, numa entressala de desastre que se prenuncia caso não ocorram mudanças no coração do capitalismo. Nesta tribuna, já falei da Caatinga, ameaçada de desertificação, das chuvas do Grande Recife, que resultaram em 133 mortes, e aí é importante destacar de onde foi que morreu essas pessoas. Foi normalmente pobre, preto e de área de periferia. Essa é a grande realidade. Da Amazônia atacada no governo Bolsonaro, dos manguezais e de outros ecossistemas ameaçados e das previsões do Centro de Previsão Climática da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que previa calor escaldante também no Brasil. E a gente está vendo aí e pode se agravar ainda mais até dezembro. A ocorrência simultânea do aquecimento global com El Niño é responsável pelo aumento de temperaturas sem precedentes, afetando, sobretudo, às populações mais pobres. E os oceanos estão ficando os mais quentes, em média 40% mais rápido do que estimado em 2014, durante um painel das Nações Unidas. Mas como vamos mudar essa situação é a grande pergunta. Mas, presidente, não podemos mais nos mover por uma lógica de curto prazo, numa economia extrativa e predadora, que sequer espera o tempo de recuperação da natureza. E também porque o próprio discurso ainda prevalente no âmbito da economia capitalista é que trata o Estado como inimigo do lucro privado. Não entendem que a função do Estado é justamente de estar presente ou deveria ser, para evitar o pior, fiscalizar, impor limites à devastação, taxar as grandes fortunas e investir no bem comum. E, diante da encruzilhada em que nos encontramos agora, surgem alternativas mais amplas para conter o avanço das temperaturas e o abandono de populações pobres ao redor do mundo, como é o caso das vítimas do clima, que se arriscam em ondas migratórias para países ricos e acirram o racismo e o avanço da extrema-direita. Seria preciso adotar algo além do desenvolvimento sustentável. Quem sabe o descrescimento com prosperidade. Então, seria o descrescimento com prosperidade. Que propõe o fim de certas modalidades de desenvolvimentistas em troca de um desenvolvimento humano, ecologicamente sustentável e socialmente justo. E como se daria esse descrescimento como prosperidade? Primeiro, será preciso reduzir os gastos militares e a produção do uso de instrumentos de guerra, aumentando os investimentos em atividades de solidariedade nacional e internacional. Em outras palavras, investir na promoção da paz e na ampliação do bem-estar social, com melhoria da saúde, educação e cultura e preservação da natureza, como defende o economista britânico Tim Jackson. Descrescer seria ainda reduzir a produção de consumo de fertilizantes químicos e agrotóxicos, aumentar os investimentos em agricultura orgânica, no campo e em regiões urbanas. Tal medida exigiria, segundo os defensores dessa tese, uma drástica redução nas áreas de pastagem e na produção e no consumo de proteína animal. E mais, decrescer a produção e o uso de carros particulares e aumentar os investimentos em transporte coletivo, reduzir as desigualdades de consumo, investir em áreas verdes, em limpeza de lagos, rios e oceanos e em economia solidária e colaborativa, além de respeitar os povos ancestrais e suas terras, porque os indígenas preservam a natureza, ao contrário do capitalismo predatório. Já seria também um bom começo se os países ricos entendessem que os impactos das mudanças climáticas, como observa a ONU, têm se tornado mais intensos e exigem que ações de adaptação sejam ampliadas e aceleradas para atenderem às necessidades de países e comunidades vulneráveis. O presidente Lula defende que os países ricos devem avançar e pagar pelas mudanças no clima. E precisam, sobretudo, parar de atacar o meio ambiente, pois também, como afirma Lula, quem poluiu o planeta nesses últimos 200 anos foram aqueles que fizeram a Revolução Industrial e, por isso, devem pagar a dívida histórica que têm com o planeta. Ao colocar em prática uma medida extrema como o descrescimento, que representaria uma grande mudança de mentalidade, talvez uma utopia, um milagre, uma verdadeira união para salvar o planeta. O certo é que o capitalismo, especialmente em sua fase neoliberal, segue movido à base de combustíveis fósseis como se não houvesse o amanhã. E se continuar assim, talvez não haja mesmo amanhã. Por isso, presidente, eu não poderia deixar de fazer esse registro aqui, que esse registro, aparentemente, aponta para as ideias para adiar o fim do mundo. Eu acho que essa é a questão essencial. A receita nós temos. Agora, no sistema capitalista predatório, é impossível nós fazermos. E, por último, eu quero relacionar que o ambiente político que nós estamos vivendo parece-me que está parecendo com esse ambiente de inviabilidade futura. É isso, presidente, que tenho para a tarde de hoje.